Numa parceria com a Unicep, a Onda Sul apresenta Espaço Saúde. Participação da farmacêutica Caroline Munhoz. Apoio
Menin Centro Veterinário.
Agora são 8 horas e 53 minutos. Caroline, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bajo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Caroline, qual que é o assunto de hoje?
Hoje vai ajudando sequência, então, ao mês dedicado, né, o Setembro Amarelo, dedicado às doenças que envolvem o nosso psicológico. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma doença que cada vez mais vem atingindo a população, que se chama depressão. Tá? Então, uma doença que precisa de tratamento, por isso é importante nós falarmos a respeito dela, e que a Organização Mundial da Saúde estima que 18 a 20% da população vão apresentar depressão em alguma fase da sua vida, que pode ser então uma depressão leve, moderada ou intensa. Primeiramente, Bajo e nossos ouvintes, nós precisamos diferenciar a depressão de um estado de tristeza. E como que nós podemos fazer isso? Tristeza, ela acontece normalmente no nosso dia a dia quando nós entramos em contato ou acontece uma situação que não é tão agradável. Mas como que nós sabemos que é apenas uma tristeza? Porque com o passar dos dias nós vamos reagindo a isso e vamos tentar resolver o problema, resolver a situação, e essa tristeza ela vai passando, nós vamos passando por esse processo. A depressão, ela seria um estado de tristeza permanente, porque acontece aquela situação desagradável e você não consegue se recuperar dela. Você fica o tempo todo pensando naquela situação e isso te impede de realizar as suas atividades diárias, né? As suas obrigações do dia a dia. Você vai simplesmente perdendo a vontade, perdendo a força de vontade para viver, para enfrentar os problemas do dia a dia e as condições dele. Então, normalmente, os sintomas mais característicos é que a pessoa se fecha, ela não gosta mais de ter contato com outras pessoas, prefere ficar em casa, prefere ficar em ambientes fechados e escuros, tá? Se descontrola na alimentação, algumas pessoas comem compulsivamente, outras simplesmente deixam de comer. E aí, então, nós já observamos, e principalmente os familiares devem estar atentos para perceber que isso não é apenas uma tristeza por uma situação ruim, e sim pode ser um quadro depressivo. Quem teve uma vez depressão ao longo de sua vida, pelo menos uma manifestação, tem 50% de chances de vir apresentar um outro episódio ao longo de sua vida. E assim vai crescendo a expectativa. Se você já teve 2 episódios de depressão na sua vida, você tem 70% de chances de vir a desenvolver novamente. Então, se você já teve depressão, saiba que você é propenso a desenvolver novamente. Por isso que sempre tem que ter alguns cuidados com a saúde mental. É isso que envolve basicamente a depressão. Então, muitas pessoas, elas são portadoras de uma forma mais leve da depressão e nem identificam que têm. Então, por isso que é muito importante observarmos o comportamento das pessoas ao nosso redor, né? Então, normalmente demora para a pessoa procurar ajuda, que é a única forma de tratar esse problema. Algumas pessoas tentam resolver sozinhas e, infelizmente, na grande maioria das vezes, não obtém sucesso. Então, o ideal é sempre buscar uma ajuda, seja ela uma ajuda médica com acompanhamento de uma terapia, por exemplo, a busca de um profissional da área da psicologia para tratar esse problema. Eu gostaria aqui também de ressaltar que a depressão é uma doença pela questão de que tem uma alteração bioquímica no funcionamento do nosso cérebro. Lá no nosso cérebro nós temos células que são chamadas de neurônios, e para eles se comunicarem um com o outro nós precisamos de substâncias chamadas neurotransmissores. Um dos principais é a serotonina. E essa serotonina, já se sabe que num quadro depressivo ela tem a tendência de diminuir. Então, só para ver como a doença não é algo inventado e não é só uma tristeza. Nós temos uma alteração numa substância química que está presente no cérebro. Por que que hoje em dia se busca muito usar medicamento nos quadros depressivos? Porque nós vamos justamente usar medicamentos que vão aumentar esses neurotransmissores que por alguma razão estão diminuídos no quadro depressivo. Então, normalmente, eu vou dar alguns exemplos aqui, a fluoxetina, a sertralina, que são medicamentos antidepressivos, eles atuam justamente aumentando esses neurotransmissores para melhorar, assim, a sensação de bem-estar do paciente. Normalmente, quando a serotonina diminui, o paciente sente mais tristeza, e o que é bem comum de se observar num paciente depressivo é que, antes, uma situação que lhe dava prazer, que ele fazia feliz, agora no quadro depressivo aquilo não te faz mais nenhuma diferença. Vamos dar um exemplo: ver uma pessoa querida, passear, viajar, comprar uma roupa nova, alguma coisa que te dava a sensação de prazer, no quadro depressivo ela deixa de te dar essa sensação. Então você pode fazer o mais incrível, fazer coisas diferentes e nada daquilo te dá uma sensação de bem-estar, justamente então pela falta, pela alteração dessas substâncias químicas que estão presentes no nosso cérebro. Então, por isso a importância de buscar ajuda, que através dela, então, será identificado qual o medicamento seria ideal para a tua situação, para aumentar esses neurotransmissores, e muitas das vezes o uso de medicamento sozinho não é eficaz. Sempre se recomenda uma terapia, então um apoio, um atendimento psicológico, ele vai ajudar bastante nessa situação. É bastante comum nós falarmos que a depressão, ela acontece mais nas mulheres do que nos homens. E isso é uma realidade, principalmente pela questão hormonal. Então, as mulheres, elas têm muitas alterações hormonais ao longo de sua vida. Por exemplo, o início da idade menstrual, a gravidez, o parto e também a menopausa, elas são todas alterações hormonais que acontecem no organismo da mulher ao longo de sua vida. Então, devido a essas alterações, nós ficamos mais suscetíveis aos quadros depressivos. Então, durante toda a vida, a mulher pode apresentar depressão devido a essas questões hormonais. Mas a menopausa, ela vem sendo a mais preocupante, tá? Então, na menopausa acontece uma diminuição da taxa de hormônios, né? Então, ela vem sendo a mais associada a quadros depressivos na mulher. Por isso que é muito importante também, nesse caso, a mulher buscar fazer um acompanhamento pela questão hormonal, muitas vezes sendo necessário repor os hormônios femininos. E nos homens, a idade mais predisposta a eles virem desenvolver depressão é na sua idade jovem adulta, entre os 18 e os 40 anos de idade. Então, ela é considerada a fase mais produtiva do indivíduo e, no caso do homem, é a idade que vem mais acometendo os quadros de depressão, justamente associado, então, à questão de trabalho, de crescimento, que hoje em dia, cada vez mais, nós queremos um crescimento, né, pessoal, profissional, e isso, às vezes, acaba abalando também o nosso psicológico. E na velhice, ambos os sexos têm prevalência comum e também vem sendo bastante frequente os casos de depressão na velhice, porque muitas vezes a pessoa é acostumada a ter uma vida bastante produtiva, uma rotina bastante corrida, e daí de repente se aposenta, deixa de fazer algumas atividades, deixa de ocupar a cabeça com algumas atividades e pode então estar entrando num quadro depressivo. Então, todas as idades são passíveis, nós temos só que observar com cuidado o que nós estamos fazendo em relação ao nosso comportamento, que podem levar então a essas alterações bioquímicas. Como tem uma alteração no organismo, nós temos uma tendência hereditária aí também. Então, se você tem histórico familiar, pai, mãe, irmão, que já tiveram quadros depressivos, saiba que você está mais sujeito a desenvolvê-los, tá? Porque tem uma tendência da própria genética, da própria hereditariedade, que podem estar então influenciando esse paciente. Uma pergunta bem interessante: o paciente vai ter que tomar medicamento ao longo de toda a sua vida se alguma vez ele apresentou depressão? Normalmente não. Normalmente esse tratamento ele é feito por um período, depois ele é retirado, mas sempre com acompanhamento médico, porque eles são medicamentos de controle especial. Você jamais vai conseguir comprar um medicamento desse sem receituário médico. E é muito importante também não parar de tomar sem o acompanhamento do médico. Tá? Então, é importante fazer o tratamento de forma correta e retirar o medicamento de forma mais devagar, porque ele vai dar uma reação no teu organismo pela falta daquele neurotransmissor que o teu organismo vai ter que voltar a produzir. Então, muito importante esse cuidado, né? Sempre só tomar e só deixar de tomar o medicamento com o acompanhamento do médico. Outras situações, além do uso de medicamentos e o apoio de psicólogos, fazer terapia, é a questão de praticar atividades físicas. Ter uma alimentação saudável, com bastante frutas, verduras, que são ricas em vitaminas, minerais, que fazem bem tanto para o funcionamento do nosso corpo como para o funcionamento do nosso cérebro, a atividade física ela tem uma tendência de aumentar a serotonina. Então, ela te dá aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar. Então, seja depressiva ou não, uma atividade física vai ajudar a prevenir a depressão e tratar quando o paciente já tem. Além de ser um estímulo para sair de casa, ver pessoas, conversar, que são situações, então, essenciais para o paciente conseguir se recuperar. E, Bajo, para terminar, eu só gostaria de reforçar aqui a questão familiar. Muitas vezes a família, no início, tenta ajudar. Mas quando vê que a pessoa também não se ajuda, muitas vezes perde a esperança e acaba julgando a pessoa. Ah, a gente tentou ajudar, nós demos a força, mas ele não quer se ajudar, a pessoa não quer se ajudar. Então, tenha um pouco de paciência, né? Acho que essa é a palavra que vem. Buscar o atendimento de um profissional, porque muitas vezes só o apoio familiar ele não vai ser suficiente. Mas lembra que o apoio familiar é fundamental. Tá? Então, mostrar que isso não é uma frescura, não é coisa da cabeça da pessoa, e sim é uma doença já reconhecida mundialmente, que tem tratamento, que tem cura, mas tem que, primeiro de tudo, assumir que tem o problema e contar, então, com o apoio da família para surgir, então, e para melhorar desse processo patológico, porque é uma patologia, é uma doença.
O ouvinte está perguntando aqui, Caroline, se é normal na ansiedade o psiquiatra demorar a acertar o medicamento para o paciente?
Só fazendo uma ressalva, assim, na semana que vem nós vamos falar especificamente só sobre ansiedade. Então, se você puder nos ouvir, ouvinte, semana que vem vamos falar especificamente sobre o seu problema. Sim, pode acontecer, tá?
Pode
acontecer. Então, como nós temos várias opções de medicamentos hoje em dia, tanto para tratamento da depressão como para ansiedade, alguns deles eles apresentam efeitos colaterais, infelizmente. E aí, lógico, o médico de primeira vai tentar te oferecer o melhor para a tua situação, mas você pode manifestar os efeitos colaterais e aí sim você vai ter que ir trocando de medicamento. Então, felizmente, nós temos uma vasta opção hoje em dia, mas infelizmente eles ainda apresentam efeitos colaterais. E como cada paciente responde de uma forma, você pode manifestar sintomas, efeitos adversos que usualmente outros pacientes não apresentam. Então, é assim, você tem que ir trocando até você chegar naquele ideal para tratar o teu problema, porque de nada adianta você resolver a ansiedade e ficar com outro efeito colateral mais severo.
A nossa ouvinte está perguntando aqui, a Val, dizendo o seguinte: a biomassa da banana verde realmente funciona aí como um auxiliar para a melhora da depressão?
A fruta, a banana, não só a biomassa, a banana em si, ela é uma das frutas que mais contém, então, predisposições para desenvolver, aumentar a serotonina, que é o neurotransmissor, então, que eu falei, associado à depressão. Então, banana é um fruto que nós podemos ingerir diariamente, que ele vai estar auxiliando nesse problema de depressão. É uma das primeiras frutas recomendadas.
Nós temos um ouvinte fazendo uma pergunta aqui, Carolina, diz que tem ansiedade e ele toma paroxetina. Paroxetina pela manhã e toma na parte da noite também. Ele diz que sente muito sono durante o dia e ele pede se pode tomar pela manhã. Ele está pedindo se pode tomar pela manhã, porque na parte da noite ele diz que sente durante sono durante o dia.
Normalmente os antidepressivos, como é o caso da paroxetina, que é um antidepressivo, um ansiolítico, eles devem ser usados durante o dia. Ele deve ser tomado de manhã, justamente para que durante o dia você não tenha aquela sensação de tristeza e mal-estar. Mas se você acha que é por causa do medicamento essa sensação de sonolência, o mais indicado é você procurar o médico que te prescreveu. Quem sabe o ideal seja trocar essa medicação por outra que não te dê esse efeito colateral, né? Porque, como eu falei antes, de nada adianta você tratar a depressão, a ansiedade, se você vai ter um efeito colateral que prejudica o teu dia a dia, o teu funcionamento normal, né? Então, nesse caso, o ideal seria buscar a consulta médica.
Caroline, muito obrigado. Então, na semana que vem, também esse assunto interessante que acomete muitas pessoas hoje, que é a ansiedade, né?
Isso mesmo, Bajo. Eu que agradeço a todos os nossos ouvintes, agradeço aos que participaram aqui conosco. Semana que vem nós damos continuidade, então, falando a respeito da ansiedade. Muito obrigada a todos e uma boa semana.
Muito bem, agora são 9:07, 9:07.
Espaço Saúde, uma parceria Onda News e Unicep. Oferecimento
Menin Centro Veterinário.